Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil, que hoje tem um gostinho de café. Mas é aquele café de coador, sabe? Que tem um jeito de fazer todo próprio, um aroma, uma coisa que a gente não encontra no Starbucks. Sabe como é que é, hein? Pois é. Eu vou tratar de algumas lembranças da vida, de nossos pontos de vista que mudam conforme a gente envelhece. Se você tem um DNA como o meu, você vai adorar. DNA quer dizer data de nascimento avançada. Para abrir, uma frase de Benedito Cardoso. Tenho saudade do tempo em que eu não sabia ter saudade.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não, não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não, não quero ser um bocotó.
Piquinho amarelinho junto com glu glu.
Não, não quero ser um bocotó.
Abro o programa com saudade da minha terra, de Goiás e Belmonte, que eu sempre toco por aqui. Essa é a versão maravilhosa do violeiro Ivan Vilela, que está em seu CD Paisagens. É incrível como o tempo diminui o tamanho das coisas. Esse era o Chiquinho, dizendo que visitou uma casa onde passou parte de sua infância. Parecia que era impossível ter cabido num quintal tão pequenininho e acanhado todos aqueles sonhos e fantasias que eu tive quando moleque. Pois eu já senti a mesma sensação dezenas de vezes ao reencontrar pessoas e lugares que eu conheci enquanto era garoto. A gente vai crescendo e o ponto de vista vai mudando de lugar, né? Começamos a engatinhar enxergando o mundo de uma altura de 25, 30 centímetros. Tudo é alto, gigantesco. Passamos o período em que nossa imaginação está solta, olhando o mundo a partir de 70 centímetros de altura. 1 metro, 1 metro e 20. Me lembro de andar com os sapatos do meu pai nos pés. E quem é que não fez isso, hein? Aqueles sapatos imensos. Meus dois pés cabiam lá dentro. Tudo era grande. Tudo impressionava. Um dia, meus filhos fizeram o mesmo, e quem se divertiu fui eu, maravilhado por perceber que eles estavam vivendo a mesma sensação que eu vivi 30 anos antes. Quando a gente cresce, passa a olhar o mundo de cima. Grande parte daquilo que era alto e grande fica pequeno e baixo. E voltar para o lugar onde fomos crianças é sempre uma decepção. As gigantescas avenidas da Bauru da minha infância hoje são acanhadas ruas. Meu avô ficou pequenininho, meu pai está diminuindo. E meus filhos estão ficando grandes, maiores que eu, calçando um sapato maior que o meu. E eu começo a perceber que aos olhos deles, quem está encolhendo sou eu. Essa questão do ponto de vista é fascinante, você não acha?
Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor, que implora por teu carinho, só um pouquinho do teu amor. Meu primeiro amor cedo acabou, só a dor deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. nesta solidão. Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais, são prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais.
Então, já que eu tô falando de lembranças, eu trago pra você o Meu Primeiro Amor, de Hermínio Gimenez, José Fortuna e Pinheirinho Júnior, na interpretação de Tetê e Alzira Espíndola. Vai dizer que você nunca ouviu seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, seus tios cantarolando essa musiquinha, hein?
Meu primeiro amor.
E voltando àquela questão do ponto de vista, eu participei algum tempo atrás de um evento de 3 dias realizado num grande auditório. Um dia, a cada intervalo, o apresentador incentivava que mudássemos de lugar. E era um saco, sabe? Mas ele dizia que isso nos daria pontos de vista diferentes do mesmo evento. E foi impressionante o que aconteceu. Enxergar a mesma coisa de diferentes ângulos é fantástico. Nos dá uma percepção mais rica e mostra detalhes que não percebíamos. Vejam só o que aconteceu quando começaram a transmitir os jogos de futebol com 4 câmeras. O gol tomou uma dimensão maior. Não é mais um gol, são 4. E a história de nossas vidas é repleta de mudanças de pontos de vista. Eu, por exemplo, nasci em Bauru e vim para a capital com 19 anos para estudar. Caí na Universidade de Mackenzie em 1975, no olho do furacão do movimento estudantil, da morte de Vladimir Herzog, do nascimento do movimento sindical. Imagina aquela loucura toda sob o ponto de vista do caipira. Levou algum tempo até que eu me habituasse à cidade grande, e hoje já passei cerca de 2/3 da minha vida na capital. Meu ponto de vista agora é do cidadão urbano da grande cidade. Mas lá no fundo não tem jeito, viu? Tem um caipirinha. Como diria Fernando Pessoa, eu sou aquilo que perdi.
Eu faço um pedido, a última estrela. Antes de tudo, se apaga. Meu corpo está imune a tanta dor e pede pra eu ficar longe disso. Eu fico, não, eu fico. Por que que você é tão difícil. Olha
só, uma violinha caipira pra falar de memórias caipiras, né? Bom, hein? Você tá ouvindo Última Estrela, de Del Lopes e Fernando Bezerra, com Pereira da Viola. O CD chama-se Viola Ética.
Eu fico inquieto olhando você. Saber de dor, você não me vê e eu não desisto, resisto e insisto. que que você é tão difícil? Bailando sozinha, distante de tudo, solitária rainha num canto do mundo. Me responda do fundo, última estrela, por que que você é tão difícil?
Pois então, apesar das mudanças ao longo de nossas vidas, não gostamos de variar o ponto de vista. Estabelecemos uma posição confortável ou familiar e dali ficamos vendo o mundo e fazendo julgamentos. Acho que essa reflexão não se aplica apenas à questão do espaço físico, não. Ela vale também para o psicológico, para nossos preconceitos, hábitos e rotinas. Quantas vezes não julgamos e condenamos olhando por um só ângulo, hein? Reparem como discutimos o Brasil no nosso dia a dia. É uma cantilena só, que tem 30 anos, focando nas mazelas e nas dificuldades. Observamos o Brasil como se fôssemos crianças. Só vemos as consequências, sem entender as causas. Infelizmente, sem a criatividade, o bom humor e a energia das crianças. E às vezes eu me pego pensando, sabe? Talvez valesse mais a pena olhar o mundo com um olhar mais... caipira.
Eu tenho uma mula preta, tem 7 palmos de altura. A mula é descanelada, tem uma linda figura. Tira fogo na calçada, no rampão da ferradura. Com morena delicada na garupa faz figura. A mula fica enjoada, pisa só de andadura. Ensinou da criação, veja quanto que regula. O defeito do mulão, se eu contar, ninguém calcula. Moça feia e marmanjão, na garupa a mula pula. Chega a fazer serração, todo pulo dessa mula. Cara muda de feição, sendo preto fica fula. Eu fui passear na cidade, só numa volta que eu dei. A mula deixou saudade no lugar onde eu passei. Pro mulão de qualidade, 4 milhões enjeitei. Pra dizer mesmo a verdade, nem satisfação eu dei. Foi dizendo boa tarde, pra minha casa voltei. Sortei a mula no pasto, veja o que me aconteceu. Uma cobra venenosa a minha mula mordeu. O veneno dessa cobra a mula nem se mexeu. Só durou umas 4 horas, depois a mula morreu. Acabou-se a mula preta que tanto gosto me deu.
Que clássico, né? Essa aí é a moda da mula preta de Raul Torres. Sem dúvida, uma das maiores representações da música clássica caipira brasileira. Aqui são Tonico e Tinoco. Clássico cantando clássico, né? Sabe aonde, hein?
Café!
Brasil.
E minha juventude, um grande sucesso editorial no Brasil foi a revista Mad, que tinha, e ainda tem, um humor delicioso e irreverente que fez a cabeça da garotada a partir de meados dos anos 70. A revista tem um personagem símbolo, chamado Alfred E. Newman, cujo mote era: quem? Eu me preocupar? Não sei a razão, mas quando falo do tal olhar caipira, parece que estou me referindo àquela frase. Já pensou em passar ao largo das preocupações? Como naquele estereótipo do caipira que cuida da criação, da plantação, da natureza, que tem tempo para contemplar o mundo, hein? Que tem compadres e comadres. A diferença entre aquela imagem do caipira e as nossas vidas atuais é planetária. Se os caipiras vivem na Terra, nós vivemos em Vênus, ou vice-versa. O que mais temos na vida são preocupações.
No meu pé eu tinha um calo que até me dava medo.
O dedo que tinha um calo, o calo que tinha um dedo.
Apertado no sapato, doía como o diabo. Eu que calço 38, tava com 44. Agora com caloplasia encontrei a solução. Se não fosse caloplasia eu não andava mais não. Só sofria, só gemia, do jeito que nem te falo. Caloplasia que acabou com a tortura do meu calo. Viva feliz sem calo, use caloplast.
Café Brasil.
Um exemplo interessante de como o amadurecimento faz mudar o nosso ponto de vista eu encontrei num daqueles textos de Rubem Alves. O título é A Pior Idade. Ao fundo você ouvirá Doce Melodia com o Índio Cachoeira. Deve ter sido um demônio zombeteiro disfarçado de anjo que inventou que a velhice é a melhor idade. Chamar velhice de melhor idade só pode ser gozação ou ironia. O que me faz lembrar o acontecido há muitos anos. Naqueles tempos, não havia o orgulho em ser negro. As alusões à cor eram tão proibidas quanto as sugestões sexuais. Por exemplo, ela está grávida. Ninguém dizia isso. A palavra grávida era obscena, chula. Ao invés da verdade nua e crua, uma expressão que todo mundo entendia sem que a palavra obscena fosse pronunciada era: ela está num estado interessante. Pois uma família protestante se preparava para receber a visita de um conhecido pastor negro lá nos Estados Unidos. Um parênteses. Nos Estados Unidos, a palavra negro era e é ofensiva. Ao invés de negro, o negro, usa-se black. Black is beautiful. A palavra negro era mais ofensiva ainda na sua forma corrompida, nigger. As crianças eram educadas para o racismo como se fosse a coisa mais natural e eram ensinadas a cantar numa brincadeira: Inni, mini, mini, mo, catch a nigger by his toe. Agarre o crioulo pelo dedão. Acontecia que o tal pastor, e isso era bem conhecido de todos, sofria de um humilhante complexo por causa de sua cor. Os hospedeiros ficaram angustiados diante da possibilidade de sua filha de 6 anos, uma doce menina, fizesse inocentemente alguma referência a esse fato. Trataram então de adverti-la. Não diga nunca que o reverendo Clemente é negro. A menina ouviu e entendeu. O hóspede chegou, tudo estava correndo às mil maravilhas. A menina doce se apaixonou pelo reverendo Clemente e, num momento de carinho, assentada no seu joelho, ela tomou a sua grande mão negra nas suas minúsculas mãos brancas e disse: sua mão é branquinha, sua mão é branquinha. É precisamente isso que acontece quando os alto-falantes das salas de embarque nos aeroportos anunciam: terão prioridade para o embarque gestantes, crianças, pessoas com dificuldade de locomoção e pessoas da melhor idade. Já reclamei com os funcionários, dizendo-lhes da minha irritação. Eles me disseram que nada podiam fazer porque as ordens vinham de cima. Concluo que em cima não há nenhum velho. O que é melhor, hein? Ser respeitado ou ser desejado? Velhice é quando a gente começa a ser tratado como objeto de respeito e não como objeto de desejo. Mas o que eu quero não é ser olhado com respeito, mas ser olhado com desejo.
Café Brasil.
E o mestre Rubem Alves termina o seu texto assim. Aconteceu faz 25 anos, uma tarde, no metrô, vagão cheio, tudo bem, eu me via jovem, pernas fortes, segurei-me num balaustre. Meus olhos começaram a passear pelo rosto dos passageiros. Cada rosto é mais misterioso que um universo. Até que meus olhos se encontraram com os olhos de uma jovem que me olhava. Eles, os seus olhos, sorriam para mim e eu fantasiei que ela me desejava. Ficamos assim por alguns segundos, trocando olhares de namorado, até que ela, num gesto delicado, se levantou e me ofereceu o seu lugar. Seu gesto me disse, sem palavras, o senhor é velho, eu o respeito, eu lhe dou o meu lugar. Naquele momento, percebi que a minha idade era a pior de todas. A melhor idade era a dela, a da mocinha que me deu o lugar. Sugiro um nome diferente para essa idade, que não é ironia, mas poesia. Pessoas portadoras de crepúsculos no seu olhar.
Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou. E o tempo traz entre todos os amores e amigos de você. Me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Desbotam alguns, uns ficam iguais, entre corações que tenho tatuados de você, me lembro mais.
Pois é, este programa tratou de reminiscências, de amadurecimento. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho um conselho. Se você tem 19, 20, 30, 40 anos, reflita um pouco em como o seu ponto de vista mudou ao longo dos anos e quanto ainda vai mudar daqui para frente. E mais, você tem que trabalhar hoje para conseguir ser o que você quer ser quando tiver 60, 70, 80 anos. Daqui a 30 anos, você viverá no corpo que você está construindo hoje. Você saberá aquilo que está aprendendo hoje. Se arrependerá ou se orgulhará daquilo que está fazendo hoje. Já pensou nisso, hein?
Lembro mais.
Pois é assim, com In My Life dos Beatles, em versão que Rita Lee fez e chamou de Minha Vida, que este cafezinho reflexivo vai embora. Que foi, hein? Eu alimentei a pulguinha que você tem atrás da orelha? É, que bom! Sabe quem veio, hein? Ivan Vilela, Tetê e Alzira Espíndola, Pereira da Viola, Tonico e Tinoco, Índio Cachoeira e Rita Lee. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Se você quiser mais, muito mais, este programa está reproduzido em nossa revista eletrônica, o blog Café Brasil Melhor Idade, que você encontra em www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase daquelas de um anônimo. Depois dos 50, todo salto é mortal.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os pobres.